Muito obrigado, Sr. Presidente. Também penso que a apresentação do requerimento é relativamente simples e rápida. Efetivamente, o objetivo é o de podermos ter aqui em primeira mão, se quisermos, em primeira mão, pelo menos em discurso direto, os bastonários, quer da Ordem dos Médicos, quer a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, para nos dar esclarecimentos relativos às notícias que foram tornadas públicas e que resultaram de tomada de posição das próprias, de uma das ordens, pelo menos, quanto ao exercício do direito de maternidade no quadro de profissionais de saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros. Efetivamente, houve notícia e tem havido relatos, enfim, que seja por via das ordens profissionais, seja mesmo no quadro de queixas formuladas através dos mecanismos previstos no Código Laboral, de que existe, efetivamente, um avolumar significativo e relevante de pressão no sentido do exercício da maternidade ser condicionante para o ingresso nas funções e também do exercício das mesmas e do exercício dos direitos associados do quadro de direitos laborais conexos com a maternidade estarem também a ser potencialmente postos em causa por intervenção dos superiores hierárquicos e dos conselhos de administração das entidades de saúde relevantes. E, portanto, penso que é importante termos uma ideia de onde é que estão detectadas estas situações, ou seja, se elas circunscrevem, ou melhor, não é se circunscrevem, portanto, se elas incidem efetivamente no quadro do Serviço Nacional de Saúde ou se prende com estabelecimentos de saúde de natureza privada, saber se o quadro é no universo hospitalar ou se é alargado a outros locais de prestação de cuidados de saúde. E, portanto, no fundo, penso que é particularmente enriquecedor do trabalho da Comissão, tendo em conta até que a matéria já esteve na ordem do dia dos nossos trabalhos em sessões legislativas anteriores, e penso que poderá ser positivo positivo, isto é, no quadro de uma notícia notoriamente negativa, mas podemos fazer um balanço mais rigoroso e depois podemos também, eventualmente, na sequência do que ouvirmos, tomar medidas e, portanto, fazer também propostas de acompanhamento. Eu penso que uma sessão será suficiente para as duas audições, ou seja, eu penso que não, portanto, uma tarde para cada, ou eventualmente, se verificarmos que não se enquadra depois no nosso calendário normal, marcar uma sessão, por exemplo, desta terça-feira em que se possam fazer as duas de seguida, mas, portanto, também não é um peso muito significativo para os trabalhos da subcomissão, mas, de facto, tem uma pertinência elevada e parece-nos, portanto, que apesar de, como digo, faço esta precisão relativamente digamos, ao texto, portanto, o relato não é apenas o SNS, portanto, não tem que se circunscrever apenas ao SNS, no fundo é um levantamento de todos os quadros, todas as situações em que tenha havido levantamento ou denúncias desta matéria junto das duas ordens. O que obviamente não prejudica que se possam fazer outras audições ou solicitar dados adicionais, mas pelo menos como a origem da queixa é aqui, parece-nos mais relevante ou mais urgente podê-los ter connosco aqui na subcomissão.
Eu tive, de facto, a analisar aqui o requerimento do PS. Há aqui um ponto ou outro com o qual eu não vejo, não estou de acordo e vou já passar a explicar porquê. De facto, a situação que foi relatada e as denúncias que foram recebidas são graves e repudiamos veemente e temos todo o interesse em perceber o que é que se está a passar e se é que se está, em concreto, e de facto apurar de uma forma perentória e inequívoca o que é que aconteceu nestes concursos de seleção e admissão para os hospitais e para os centros de saúde, conforme foi tornado público pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. O que me parece, não querendo minimizar ou de certa forma estar a pôr num plano menos importante, quer o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, quer o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, é que haverá outras entidades que, a nosso ver, serão mais pertinentes, mais assertivas e nos poderão trazer, de facto, uma ideia mais concreta sobre esta matéria, porque estes senhores receberam as denúncias e relataram-nas. Não me parece que, para além disso, lhes caiba a ele, nas competências enquanto bastonários, ter mais qualquer passo em frente em relação a isso. Eu sei que já está aberta uma investigação para averiguar o que está, esta situação e estas denúncias que foram feitas. Eu penso que seria mais útil chamarmos e requerer a vinda a esta comissão para esclarecer estas matérias, precisamente a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que está a fazer, de facto, já recolheu dados e já tem, e portanto poderá adiantar-nos de uma forma mais concreta estas questões e se eventualmente for caso de outras entidades privadas, mesmo as autoridades para a condição de trabalho poderá ser, apesar de eu não ter feito requerimento para a ouvir, mas dá-me, eu não estou, muito sinceramente, não vejo grande utilidade em vir o Sr. Bastonário dizer aqui as denúncias que já relatou, que nós já conhecemos, não penso que adiante para aquilo que nós pretendemos efetivamente saber. E, portanto, não podemos aderir à audição destas duas pessoas sem ouvir primeiro a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e depois este requerimento nós não iríamos subscrever do Partido Socialista, mas iremos apresentar em alternativa ao requerimento que acabei de oralmente ter explicar sobre a audição da Inspeção-Geral das Atividades, até porque eu sei que está que eles estão a fazer, a apurar e a fazer audição e a fazer a fiscalização do que se passou e, portanto, eu faria já entrar o nosso requerimento para esse efeito. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer que da parte do PCP temos vindo desde há muito a denunciar e a condenar este tipo de práticas e que sabemos que estas práticas existem e têm vindo a agudizar-se. Aliás, não deixa de ser irónico que no âmbito das discussões que estamos a fazer sobre o projeto de resolução do PS e do CDS sobre a natalidade, na Comissão de Trabalho, por exemplo, o PS e o CDS tenham negado a vinda do Inspetor-Geral da ACT para discutir estas matérias. Quando o Inspetor-Geral da ACT aqui disse, nesta casa e nesta sede, que as violações dos direitos de maternidade e paternidade são rotineiros, mas pronto. Nós entendemos que faz sentido ouvir quer as entidades que o PS propõe, quer as entidades que o PSD propõe. Portanto, entendemos que nenhuma coíba a outra, muito pelo contrário, são complementares e por isso votaremos favoravelmente as duas. A única questão e o que nos leva a não, por exemplo, propor a vinda do Inspetor-Geral da ACT é de que, como o próprio disse nesta casa em que só esteve nessa audição o PCP e o PSD, mas que está disponível e os senhores deputados podem recuperar essa audição, o Inspetor-Geral da ACT diz que, do ponto de vista da orgânica da ACT, é discutível se a ACT pode ou não intervir nesta matéria, ou porque sendo administração pública, em alguns casos, se bem que alguns hospitais são EPEs, mas ainda assim, e diz e invoca que se da leitura que a ACT tem feito sobre a matéria, que existindo, e em muitos casos, contratos individuais de trabalho, portanto não no âmbito do regime geral de trabalho em funções públicas, a ACT intervém e tem vindo a intervir. Mas nós entendemos que, uma vez que não se tratam ainda daquilo que se pode conhecer, porque nós dirigimos uma pergunta ao Governo sobre isto, daqui a pouco já passaram os 30 dias e não tivemos resposta, portanto nós não percebemos exatamente isto, mas do que se trata é do ingresso e, portanto, como ainda não estão na carreira, pouco interesse poderia ter ouvir a ACT sobre esta questão em concreto, porque ainda não estão efetivamente na carreira, mas entendemos que seria muito importante ouvir a Inspeção-Geral de Saúde. Eu acho que era importante ainda assim o PSD reponderar, porque o CDS nem veio a esta discussão, sobre a questão da Ordem dos Médicos, porque foi de facto a Ordem dos Médicos quem denunciou. A questão é esta, não é? E, portanto, existindo de facto a denúncia por parte da Ordem dos Médicos, não sabemos qual é que é o problema que o PSD tem em ouvir a Ordem dos Médicos. Parece que tem algum problema em ouvir a Ordem dos Médicos, não é? Eu acho que não, já que há chamar a Ordem dos Médicos sobre outros assuntos. E, portanto, nós entendemos que, uma vez que foram os próprios que fizeram a denúncia, porque de outra forma nós não teríamos sabido, faz todo o sentido ouvi-los e, portanto, nós votaremos favoravelmente quer as propostas do PS, quer as que o PSD aqui apresenta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar também absolutamente claro que, obviamente, estamos totalmente de acordo em ouvir a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e, portanto, trata-se da entidade que está a fazer o acompanhamento. Não nos parece é que se torne menos relevante ou desnecessária, pelo menos, eventualmente, a presença do denunciante ou, pelo menos, de quem fez o levantamento, que é a Ordem dos Médicos e, portanto, eu acho que era sustentável que pudessem vir as duas, enfim, em calendário a articular, porque também não nos passa, vejamos, também o requerimento, às vezes é preciso dizer isto, nem sempre é óbvio, mas não se trata aqui de tirar farpas ao Governo, porque não nos passa de todo pela cabeça que, onde quer que seja, em lugar algum, haja qualquer questão ou qualquer orientação neste sentido. De facto, é de excluir e ficar claro, ou seja, é mesmo a questão de podermos fazer o levantamento da forma mais precisa possível, porque, e aproveitarmos efetivamente, portanto, o que motiva e o que despoleta o problema é efetivamente o concurso de ingresso. Mas há outras situações igualmente relevantes em que eu acho que podemos aproveitar a vinda do Sr. Bastonário para dar nota disso, mas e, portanto, evidentemente acompanharemos a votação no que respeita à Inspeção-Geral das Entidades em Saúde. E a questão da ACT, não só concordo com o que o Sr. Deputado Rita Reto dizia, como também, de alguma maneira, já tivemos um depoimento da ACT que nos deu nota de que o problema existe, ou seja, aqui é uma questão setorial, é num setor particular, portanto não sei até que ponto é que a ACT nos diria mais do que tem de informações. Muito provavelmente serão os profissionais de saúde e as entidades que trabalham na área, nomeadamente as ordens profissionais e, no caso, depois a IGAS, se for caso disso, que poderiam estar em condições de ser mais esclarecedoras. Portanto, o apelo é só para que possamos ter a fotografia completa. Eu acho que ela não é de todo problemática.
Bem, até porque, ao que sabemos, muitas destas mulheres nem sequer podem se sentem capazes de fazer queixa, mesmo que já estivessem no decurso da carreira, porque sentem que, de algum modo, se o fizerem, ao que soubemos pela opinião pública, têm medo de represálias. Portanto, a ACT age quando há uma participação. Ora, muitas destas situações... Eu sei, mas nesta conversa mais alargada, em que também estamos, não é? A ACT tem um poder limitado de ação a partir do momento em que recebe a participação. E ao que sabemos, pelas notícias que vieram a público, estas pessoas, muitas delas, mesmo à ordem dos médicos, sentiram algum pudor em falar da questão por medo de represálias. Senhora Deputada Paula Cardoso.
Bom, eu só queria, de facto, reiterar a nossa opinião num sentido. Não continua a não me parecer de grande utilidade, até por as declarações que vi do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, requerer ou ouvi-lo. O senhor denuncia vagamente, alegando que, de facto, ao abrigo, que são questões delicadas e que ele nunca concretizando, nem querendo concretizar, o que me leva a ter como certo de que o senhor virá aqui fazer o mesmo. E, portanto, isso eu já sei, o senhor denunciou, nós agradecemos-lhe a denúncia e tomámos boa nota dela, e a partir dessa denúncia desplotamos aquilo que entendemos que devemos explotar para averiguar e para aprofundar aquilo que ele não pode aprofundar. É essa a razão, porque nós entendemos, não temos nada contra a Ordem dos Médicos, nem contra o seu bastonário, mas entendemos que não nos adiantará absolutamente nada ouvir o senhor vir aqui dizer que ouviu de 4 ou 5 ou 10 ou 15 ou as que foram médicas que se queixaram, que de facto lhes foi perguntado se iriam engravidar no próximo ano ou 2 anos. Porque isso o senhor já disse, e foi por ele já ter dito que a situação surgiu. Não me parece que o senhor venha aqui concretizar que foi a senhora da médica A, B, C ou D, que foi no serviço tal, tal e tal, que foi no concurso, porque ele apontou o dedo ao júri dos concursos em saúde dos serviços, apontando o dedo, e provavelmente bem, isso é uma coisa que eu penso que nós teríamos. Eu não ponho de parte a possibilidade de, eventualmente, numa outra ocasião, ouvi-lo, mas agora penso que o principal é ouvir, de facto, quem foi fiscalizar, quem foi regular e quem foi averiguar o que é que se passou, aonde, com quem e como, que é realmente a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. E é para essa razão que eu não vejo grande utilidade em estar a ouvir neste momento, e, portanto, não subscreveremos este requerimento.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Pedro Delgado, Senhora Deputada Rita Rato, faz.
Ir embora, mas já deixei cá o sentido de orientação de voto, mas era só para perguntar. Mas o PSD tem conhecimento que a Inspeção-Geral de Saúde já levantou um inquérito? Já está. Então, mas se já levantou o inquérito, a gente vai... Nós estamos de acordo que a pessoa venha cá, agora a questão... Não, o problema não é esse. O problema é que uma vez que o inquérito foi aberto, ou já há conclusões e o processo já foi terminado... Então, se não corremos o risco das pessoas virem cá e dizerem que não podem prestar declarações porque o inquérito está em curso. Não, a Inspeção Geral... Não, a Inspeção Geral tem o mesmo estatuto que tem qualquer inspeção no âmbito da administração pública.
Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Bom, eu penso também não... acho que ficaram claras as posições, não vale a pena prolongar. Queria só dar uma nota de uma coisa que me parece também relevante, só para complementar o que o Sr. Deputado Paulo Cardoso dizia. Obviamente, se o Sr. Bastonário for convocado para vir à Subcomissão de Igualdade, não virá fazer uma consideração genérica, como fez em 7 declarações à imprensa, e obviamente o contexto e o levantamento que faria no quadro de uma comissão parlamentar seria diferente, e isto é de esperar do Bastonário de Ordem dos Médicos. Ou seja, vejamos, eu acho que é perfeito. Pronto, não assumo, e acho que temos todos de assumir e acho que temos todos de presumir que a presença e as declarações que o Sr. Bastonário faria numa comissão parlamentar não são as mesmas no quadro de uma comissão. Mas pronto, se houver acordo, pelo menos para ouvir a IGAS o mais rapidamente possível para prestar esclarecimentos, o objetivo fundamental, que é o mais relevante, está alcançado e, portanto, dessa perspectiva, agora, seria mais enriquecedor e mais claro se pudesse também haver da parte dos próprios essa intervenção. Portanto, porque repare-se, também não se está aqui a propor uma abertura de uma audição a todas as entidades que potencialmente poderiam ter matéria a comunicar, nomeadamente os sindicatos, que seguramente até têm uma capacidade de fazer este levantamento e este acompanhamento até distinta da Ordem, porque o papel desta matéria é muito mais um papel sindical do que propriamente da Ordem. Mas, efetivamente, aqui trata-se apenas de seguir o rastro de quem deu nota do facto que foi a Ordem.
Um requerimento oral. E pelo que foi. Sim, quer fazer um requerimento oral. Então, neste quadro, e tendo em conta a discussão que estamos a fazer, queria fazer um requerimento oral para também ouvirmos a FNAMA e para ouvirmos o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses sobre esta matéria.
Estamos então em condições de votar com este requerimento, que eu pergunto aos grupos parlamentares se aceitam a entrada verbal deste requerimento, se nada têm a opor a isso. Então, sendo assim, vamos votar o primeiro requerimento, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota...
Só uma nota prévia, porque a Dra. Teresa Anjinho está sem poder vir, deu-me a indicação dela de voto, que depois poderia mandar por escrito ou ratificar. Não sei se
mas também não é necessário com
não.
O...
Não.
Não,
mas eu só...
Portanto, quem vota... Quem vota contra? Os dois grupos não. Quem vota contra? O primeiro, o requerimento do PS. Muito bem, está rejeitado. Vamos pôr votação o requerimento do PSD. Quem vota a favor do PS? Muito bem, está rejeitado. Vamos pôr a votação o requerimento do PSD. Quem vota a favor? Portanto, está aprovado por unanimidade. E o requerimento feito pela senhora deputada Rita Rato. Quem vota a favor? E quem vota contra? Também foi rejeitado. Muito obrigada. Relativamente ao ponto de informações, eu tenho duas informações a dar. Uma delas tem a ver com a apresentação do relatório da CIT. Como sabem, a apresentação do relatório da CIT, por lei, deve ser apresentado neste Parlamento por um membro do Governo, algo que não se está a cumprir há muitos anos. Eu própria tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, uma vez que esta questão já foi falada em reunião de líderes para se avaliar da possibilidade deste ano o membro do Governo apresentar o relatório. E na conversa que tive com o Sr. Presidente, chegámos à seguinte conclusão, que independentemente da vinda do membro do Governo, também faria todo sentido a Presidente da CIT poder vir à Subcomissão da Igualdade falar do relatório com muito mais tempo do que se tem nos debates em plenário. E estamos, inclusivamente, também na linha do que se está a fazer noutras matérias, nomeadamente no relatório da Provedoria, em que o Sr. Provedor vem apresentar o relatório à Primeira Comissão, sem prejuízo depois do debate em plenário. Portanto, assim sendo, vou entrar em contacto com a Sra. Presidente da CIT para marcarmos uma audição para ela nos apresentar o relatório, sem prejuízo de tudo o que a este respeito também pode ser feito ou decidido pela Sra. Presidente relativamente à presença dos membros do Governo em plenário, se for caso disso e se for esse o entendimento. Um outro assunto de que gostaria de vos dar conta foi a exibição do filme Parede, onde estive eu e a senhora deputada Paula Cardoso, na terça-feira. Teve efetivamente muito pouca gente, havia apenas 3 deputados. De todo modo, foi uma conversa intimista, onde deu para perceber a qualidade do filme e o quão importante seria, e o realizador e o produtor vão fazê-lo, obviamente, levar o filme para ser discutido e visionado e discutido, quer por alunos, quer pela sociedade em geral. Portanto, ficou essa nota. Não sei se deixaram alguma cópia para alguém, eventualmente, que queira ver o filme ou possa ver, mas penso que não. Mas se alguém quiser ver o filme, nós podemos perguntar ao realizador se pode disponibilizar uma cópia. Eu gostei muito do filme, é um filme que retrata duas realidades e de uma forma muito direta e muito crua as questões da violência doméstica na alta sociedade e as questões do bullying. E, portanto, é um filme... Eu penso que, inclusivamente, se assim o entenderem, poderemos ainda propor novas iniciativas no decurso do ano para que esta produção tenha um maior apoio por parte da subcomissão, no sentido também de divulgar e de falar sobre esta temática. Não sei se a senhora deputada Paula Cardoso quer dizer alguma coisa relativamente.
Não, também quero dar nota que, de facto, fiquei... O filme é, de facto, um filme... Eu gostei imenso. Acho que ele tem muita qualidade. Tem muita qualidade. E, de facto, prende-nos e acaba por nos alertar para uma questão que não é de sumenos importância, que é toda a gente vê, toda a gente sabe, ninguém faz nada. Quer no bullying, quer na violência. E, portanto, mais no bullying até. Os colegas assistem, não fazem nada. A diretora chama, dê uma conversa, mas depois não dá os passos seguintes. Esta alerta para que... Eu acho que era um bom filme, a Margarida sugeriu aqui ao meu ouvido, não vou falar como foi ela que disse, não é ideia minha, que era um bom mote para a audição pública, o visionamento, ou eles fizessem uma mini... Porque aquilo não pode ser... Mas uma hora também é um bocadinho grande.
15 minutos.
Eles se apresentassem ali umas partes, era uma boa temática para depois partirmos para a discussão. Não, nesta todas as formas de violência.
Todas as formas de violência.
Seria interessante, é? Eles apresentarem...
Porque abrangente.
Porque sim. O filme, de facto, é interessante. É interessante.
E com esta temática de um lado.
Muito interessante.
Do outro, e, portanto, a partir daí gerava-se a discussão pública.
Até porque se foram 2 horas e nós não demos por ela. Pronto, era só... Então.
Eu não tenho mais informações, não sei se alguma, o senhor deputado tem alguma informação a dar. Não havendo, damos por encerrada.
Só depois as audições que vão.
Marcadas a partir de janeiro.
Mesmo estas entidades para ser ouvidas.
Sim.
Tá, também têm que ser contactadas. Está bem, está bem.
Sítio, eu não penso que já não haverá possibilidade nenhuma de fazer esta audição.
Pois era isso que eu estava a tentar perguntar.
Sim. A
Inspeção Geral para as
Eu vou tentar, vamos tentar.
Portanto, eu agradecia que...
A Inspeção Geral também tem que ser no outro dia, que não há quinta, porque uma hora de todo insuficiente para fazermos uma audição destas. Portanto, ou terça ou sexta, vou também colocar em hipótese esses 2 dias para...
Mas terá que ser na semana de 16, 17, 18 e 19, não é?
Pronto, quando for possível, agora vou falar com a Inspeção, tão rapidamente quanto possível.
Eu tenho julgados de paz.
Muito obrigada, então, pela vossa presença. Até à próxima reunião.
16 ou 18, está bem?
Não, eu acho que nós conseguimos numa hora fazer a audição.
O PCP insurge-se sempre
contra o... Não, mas isso é o PCP. Das duas, então não, são 3 menos 20. Nós fizemos uma...
Começar à hora e meia.
Começar...
Exato.
Nós começamos à uma e meia.
Acho que sim.
E até às 3 está perfeitamente.
Uma hora e meia. Acho que sim. É, exatamente. Inspeção Geral de Atividades de Saúde.